Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Marcos. Marcos 9, verso 30. Marcos 9, a partir do verso 30. Nós continuamos estudando este livro, o Evangelho segundo Marcos, na perspectiva do reino de Deus, o reino em movimento, o reino que é a mensagem central do Evangelho. Mensagem central da pregação de Jesus Cristo. Tentamos entender o nosso papel nesta mensagem. Tenho ouvido de alguns irmãos que as mensagens com base neste livro têm sido desafiadoras. Quero dizer que são para mim também. É difícil, né? A gente encarar. E hoje nós encontramos um trecho que talvez esteja entre os mais desafiadores e mais duros mesmo do que o Senhor Jesus Cristo nos ensina. Nós vamos pegar um trecho longo agora, Marcos 9, de 30 a 50, mas nós só vamos ler por enquanto até o 37. E vamos tentar compreender esta dura palavra de Jesus Cristo para nós, ainda que no discurso em que leremos aqui, Jesus parece falar com bastante calma. Tá certo que a escrita não tem tom, né? Mas a impressão que dá é que Jesus está ensinando com a firmeza necessária, mas um ensino suave de Jesus Cristo. Então vamos ler Marcos 9, de 30 a 37. Eles partiram dali e passaram pela Galiléia. Mas Jesus não queria que ninguém soubesse disso, pois ensinava seus discípulos, dizendo-lhes: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens que o matarão, e depois de 3 dias ressuscitará. Mas eles não entenderam essa palavra e temiam interrogá-lo. E chegaram a Cafarnaum, em casa, perguntou-lhes: o que discutíeis no caminho? Mas eles se calaram, pois haviam discutido pelo caminho qual deles era o maior. Então, sentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. Então Jesus tomou uma criança, colocou-a no meio deles e, pegando-a nos braços, disse-lhes: qualquer pessoa que receber uma dessas crianças em meu nome, a mim me recebe. E quem me recebe não recebe a mim, mas aquele que me enviou. Este tema do maior no reino dos céus, ele é introduzido por Jesus Cristo aqui, e ele retorna para ser respondida numa resposta que Jesus dá a João e Tiago no capítulo 10, mais à frente. Palavras muito parecidas são repetidas nesses dois trechos. E o tom de toda essa palavra que vai daqui do 9:30 até lá, no final do capítulo 10, próximo do final do capítulo 10, é o tom da humildade. São palavras a respeito da humildade, do serviço, da submissão, em especial do entendimento de que devemos nos submeter a condições que o reino nos coloca para que vivamos a verdadeira vida do reino. Estavam os discípulos, junto com Jesus Cristo, saindo da cena que falamos no domingo passado. Aquele lugar onde um demônio foi expulso de um jovem. Demônio que não tinha sido expulso nem pelos discípulos, nem pelos fariseus que estavam lá reunidos. E Jesus descendo do Monte da Transfiguração com 3 discípulos que estavam com ele, se encontra com os outros discípulos que não conseguiam expulsar o demônio, e Jesus faz a obra. Expulsa o demônio. E depois eles vão pelo caminho, indo a Cafarnaum. E Jesus, provavelmente a certa distância dos discípulos, possivelmente à frente deles, já que ele não queria passar, ele não queria que ninguém soubesse por onde eles estavam indo, pois ensinava que seria entregue na mão dos homens e seria morto. Então Jesus possivelmente puxando a fila, indo à frente, e atrás os discípulos conversando. E a narrativa dessa passagem, presente em Lucas, não aqui em Marcos, diz que Jesus sabia do que eles falavam, conhecia o coração e o pensamento deles. Então, quando chegam ao destino em Cafarnaum, reunidos em casa, Jesus pergunta: o que vocês estavam conversando tanto nesse caminho, que não paravam de falar? E aí os discípulos dizem, a gente não dizem nada, não dizem nada. Já ia falar que eles disseram, mas eles não disseram nada. Ficam quietos, porque eles estavam conversando pelo caminho sobre quem era maior. E eu imagino que o problema todo seja pelo fato de que Jesus chamou três para subir com ele no monte. E depois desce do monte com esses três. E unidos aos outros discípulos, que não conseguem expulsar os demônios que estavam, o demônio daquele jovem que estava naquele jovem, eles começam a conversar sobre isso. Olha, se fosse eu lá, se eu não tivesse com Jesus lá em cima, eu tinha expulsado. Jesus chamou a gente, não chamou vocês. E por que eu penso isso? Não é porque só por causa da sequência, não. É porque lá na frente, no capítulo 10, os dois que se aproximam de Jesus para pedir para sentar um na direita e um na esquerda, são dois dos três que estavam no monte com Jesus Cristo. Tiago e João. E aí Jesus dá essa palavra. Que, na verdade, quem quer ser o primeiro, ele deve ser o último e o servo de todos. Jesus, com isso, está invertendo a lógica de toda a religião até então. A religião sempre separou certos homens como mais santos e outros como menos santos. Certos homens como intermediários de Deus e dos deuses e outros como meros mortais que necessitam dessa intermediação. Não é à toa que a religião sempre foi um instrumento de poder e que justificou o poder de várias pessoas. O entendimento de que certa pessoa é escolhida dos deuses, ou favorecida dos deuses, ou mesmo ela uma divindade, justificava o poder dessa pessoa, ou de uma classe, ou de um povo sobre o outro. E sempre andaram juntas na antiguidade, religião e poder político. Muitas vezes o poder econômico. Sempre andavam juntas. E a religião mantinha uma estrutura. E por isso muitos dos críticos da religião levantam essa denúncia. Mas Jesus Cristo inverte essa lógica. Ele diz: olha, não é quem está perto de mim, não é o que eu levei para o monte, não é quem eu digo que foi o Pai que revelou, não é esse que é o maior no reino. O maior no reino é o que serve o outro. E aí Jesus Cristo ensina que o importante é servir. Mas Jesus Cristo faz isso de uma maneira muito peculiar. Ele diz: olha, está vendo essa criança? Está vendo essa criança? Quem recebe uma dessas crianças, a mim, o recebe. E isso é uma coisa muito interessante de Jesus Cristo, porque Jesus nos ensina que ele serve. Ele é o servo sofredor profetizado no Antigo Testamento. Ele diz dele mesmo lá no capítulo 10: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Ele serve. Mas ao mesmo tempo que Jesus Cristo serve e faz com isso, dá com isso um modelo para que nós sirvamos o outro, Jesus Cristo também diz que ele é o servido quando nós servimos o outro. Isso é algo muito interessante. Ele diz: quando você recebe uma criança, quando você cuida e ama uma criança, quando você serve uma criança, é a mim que você recebe. Quando você cuida de alguém que está com fome, quando você veste alguém que está nu, quando você visita alguém que está preto, a mim você está visitando e vestindo e servindo. Não é à toa que Jesus chega para Zaqueu e não fala para ele: Zaqueu, vim te servir. Ele fala: Zaqueu, eu vou lá na sua casa comer com você. Você vai me servir lá. Chega para a mulher samaritana no poço e pede água. Porque Jesus é servido quando nós servimos o outro. Ele disse que era assim. Que quando servíssemos o outro, estávamos servindo a ele mesmo. Ele nos ensina a fazer isso. Cada vez que tomamos uma dessas crianças, nós recebemos a Jesus Cristo mesmo. Jesus pega a criança como exemplo, para fazer essa comparação com o que é maior e menor. Quando você quer receber-me, você recebe os menores e serve os menores, porque a mim você está servindo, porque você me recebe quando recebe uma criança. Porque eu mesmo me esvaziei para me fazer menor, para mostrar serviço e amor por todos. Jesus se apresenta como o que pede água, comida, mas ele também nos ensina a nos apresentarmos como crianças. Ele diz que quem recebe uma criança o recebe, quem o recebe, recebe o pai. Mas depois ele diz que quem quer receber o rei deve recebê-lo como uma criança. Então servimos ao outro como servimos uma criança, mas recebemos o reino como se nós mesmos fôssemos crianças. E isso nós seguimos o que Deus fez na história da salvação. Aquela belíssima frase que nós repetimos no Natal, que diz que toda criança quer ser homem, todo homem quer ser rei, todo rei quer ser Deus, mas só Deus quis ser criança. E é isso. E essa é a lógica invertida que o Senhor nos chama. Para que não busquemos sermos os poderosos sobre os outros, mas para que humildemente nos façamos servos dos outros, nos diminuindo, nos colocando uns dos outros, com a simplicidade de uma criança. Cuidando dos mais frágeis e entendendo que não somos nada se não for Deus nos sustentando. Mas os discípulos têm dificuldade de entender isso, e João tem dificuldade de entender isso. E João chega para Jesus Cristo e diz, um texto que nós já citamos na semana passada, mas ele diz, no verso 38, disse-lhe João, mestre, vimos um homem que expulsava demônios em teu nome, e nós o proibimos, pois ele não nos seguia. Jesus, porém, respondeu, não o proibais, ninguém há que realize um milagre em meu nome e possa logo depois falar mal de mim. Pois quem não é contra nós, é por nós. Assim, qualquer pessoa que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo nenhum perderá a sua recompensa. Olha que interessante esse texto. João chega em Jesus e fala, Senhor, tem gente expulsando o demônio em seu nome, mas não são dos nossos. É muito fácil, né, Senhor Jesus? Eles estão lá falando seu nome, mas não querem fazer parte aqui do nosso grupo. Não querem te seguir igual a gente. A gente teve que deixar a rede para seguir você. Mateus ganhava uma grana boa na coletoria lá, mas deixou para seguir você. Agora esse aí está expulsando demônio no seu nome e não está seguindo a gente, não faz parte dos nossos. Jesus Cristo ensina que o que vale é o reconhecimento de Jesus Cristo como o verdadeiro Senhor. É expulsar um demônio por seu nome da mesma maneira como entrega um copo de água a alguém fazendo bem, sabendo que aquele alguém é de Cristo. É o reconhecimento de Jesus Cristo na regulamentação da sua vida, na colocação das regras e dos parâmetros do seu viver. É a submissão ao senhorio de Cristo, ao reino de Cristo. É isso. Não é uma instituição, não é um grupo, não é uma igreja que possa levantar a mão e falar nós somos os legítimos detentores do reino. Não. É a submissão humilde de cada coração a Jesus Cristo e o reconhecimento de que o Senhor é que reina. Eles não fazem parte desse grupo, não estão andando conosco, mas submetem-se a Jesus Cristo porque sabem que é pelo poder de Jesus que os demônios são expulsos. Quem reconhece que o Senhor Jesus Cristo é o Senhor, esse é de Jesus. E essa é a declaração de fé. Jesus é o Senhor. Uma das declarações de fé mais antigas da igreja. E a questão não é falar isso, a questão é viver isso. Quem não é contra nós é por nós. Então preste atenção, discípulo. Qualquer um que servir o outro por reconhecer neste ato a submissão a Jesus Cristo, esse é dos nossos. Esse é por nós, não é contra nós. O sinal da submissão do reino é o serviço. É o serviço. Nós aqui reunimos-nos para servirmos uns aos outros e outros que precisam. Pequeninos que necessitam. E Jesus Cristo usa essa palavra dos pequeninos no verso seguinte. E já deixa eu me explicar algo. Quando Jesus fala os pequeninos, a impressão que dá é que ele está falando das crianças que ele acabou de pegar uma no colo. Mas ele amplia, porque a ideia aqui é dos que não estão na posição de poder, mas dos que estão na posição de sofrimento. Pequeninos não é mais apenas crianças aqui. Agora são todos aqueles que estão na vulnerabilidade de uma vida, que estão diante, ou que estão na dependência de outro. Esses são os pequeninos. E a igreja é chamada para cuidar de todo mundo que não tem para quem cuide. Esses são os pequeninos. Por isso que Jesus vai dizer, cada vez que deste de comer a um destes pequeninos, ele não está falando de criança, ele está falando de quem? De quem não tem o que comer, de quem não tem o que vestir, de quem não tem o que visitar. Estes são os pequeninos, são os que dependem. A mim o fizeste. Nós somos chamados para o serviço, queridos, para o serviço, para uma vida de serviço. Nós estamos num reino que inverte a lógica do poder e estabelece uma outra forma de vivermos, em que o maior serve e quem serve se faz menor, este que é o maior no reino. Mas este cuidado que devemos ter uns com os outros, e aqui Jesus Cristo está falando para crentes e sobre crentes, este cuidado passa por um olhar muito sério para o pecado. Porque Jesus Cristo sabe, e isso é algo que a igreja precisa entender, que o cuidado com o corpo é um cuidado momentâneo. É como nós falamos já a respeito das curas que Jesus efetuava. Jesus curou um monte de gente, mas todas essas pessoas morreram. Pessoas com doenças terminais, Jesus as curou, e depois veio uma doença e as matou. Pessoas que estavam mortas, Jesus ressuscitou, e depois elas morreram e não ressuscitaram mais. Porque o cuidado com este corpo e com essa vida é temporário. E a igreja está também nessa terra, e principalmente para anunciar a salvação de Deus para a eternidade. Ela cuida do temporário, ela cuida do corpo que perece, ela cuida do que sofre, ela cuida da viúva, do órfão. Mas ela proclama uma verdade eterna, e por isso ela diz, o grande problema é o pecado. E por isso que Jesus continua falando, ele já entra ao dizer na importância que nós devemos e no cuidado que devemos ter com os pequeninos, não apenas nos que têm fome, que têm sede, mas e não fazê-los tropeçar, cuidar da pureza da mensagem que pregamos, cuidar da santidade, porque é neste vínculo de comunhão com Deus que está a grande bênção e a grande graça do Evangelho. Então a igreja não é uma sociedade beneficente, apesar de serem os cristãos o maior grupo beneficente da história da humanidade. Mas a igreja não tem o seu fim nisso. O fim da igreja está em proclamar o nome de Jesus Cristo, que deu fim ao grande problema da humanidade, o pecado. De nada adianta uma igreja que cuida do corpo e não se preocupa com a eternidade. E é exatamente isso que o Senhor Jesus Cristo fala a partir do verso 42. Vamos ler do 42 ao 50. Quem, porém, fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe seria pendurar no pescoço uma pedra de moinho e ser jogado no mar. E se a tua mão te fizer tropeçar, corta, pois é melhor entrares na vida defeituoso do que, tendo duas mãos, ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o verme não morre e o fogo não se apaga. Se o teu pé te fizer tropeçar, corta-o, pois é melhor entrares na vida aleijado do que, tendo dois pés, ser jogado no inferno, onde o verme não morre e o fogo não se apaga. Se o teu olho te fizer tropeçar, joga-o fora, pois é melhor entrares no reino de Deus com um olho do que, tendo dois olhos, ser lançado no inferno, onde o verme não morre e o fogo não se apaga. Porque cada um será salgado com fogo. O sal é bom, mas se ele se tornar insípido, como recuperar-lhe o sabor? Tende sal em vós mesmos e preservai a paz uns com os outros. Olha só. Primeiro Jesus fala, quem fizer tropeçar um dos pequeninos, esse deveria pendurar uma pedra de moinho no pescoço e jogar no mar. É uma palavra dura. Muito dura. Nem parece a mesma cena do Jesus Cristo que coloca uma criança no colo. Ele agora bate pesado. Se você fizer um dos pequeninos tropeçar, lance-se no mar com uma pedra amarrado ao seu pescoço. Porque era melhor que você tivesse morrido antes de acumular para si um juízo desse. É claro que Jesus está usando uma linguagem superlativa aqui. Está falando de uma situação extrema. Mas é para nós entendermos a gravidade do pecado. É para nós entendermos que temos que ter cuidado com a consciência do outro. E tropeçar aqui é a palavra escândalo. Escândalo. É escandalizar, de fato. Por isso que a igreja, desde o início, tem cuidado com isso. Por isso que o apóstolo Paulo, entendendo essa mensagem de Jesus Cristo, proclamava para a igreja em Corinto, proclamava para a igreja em Roma, que deveríamos cuidar da mente dos mais fracos, para não servirmos de tropeço para os outros, para não servirmos de escândalo para os outros. Porque somos chamados para uma vida de serviço, ao ponto de reduzirmos a nossa própria liberdade por amor da consciência do outro. Uma prisão de nós mesmos pela liberdade do outro. Isso é algo que parece uma maluquice e que o mundo não está preparado para entender. O mundo não está preparado para entender. Como não entende? Como não entende quando nós falamos sobre isso com pessoas que não têm a fé? Não, eu não vou fazer isso porque isso pode causar escândalo. Mas é pecado? Não, não é pecado. Se não é pecado, o que você faz? Deus não vai ficar bravo com você. Não, mas eu não estou preocupado com o olhar de Deus. Eu estou preocupado com o olhar do irmão fraco. Eu estou preocupado em derrubar o outro. Eu não quero derrubar. Eu tenho cuidado com ele. Então eu vou me segurar na minha liberdade. Isso é algo que só por servirmos a Jesus Cristo a gente pode assumir. Só por servirmos a Jesus Cristo. Quando o apóstolo Paulo vai falar sobre isso, ele está falando de comida. Tinha comidas oferecidas a demônios, ou a ídolos, que depois ele diz que os ídolos são vinculados a demônios. Mas tinha comidas oferecidas a ídolos e o judeu não comia. E Paulo diz para a igreja, olha, não é pecado não. Você pode comer, mas pela consciência do outro, se isso vai trazer problema para a consciência do outro, não coma. Se limite na sua liberdade. Se limite na sua liberdade. A Bíblia ensina que o forte cuida do fraco. É assim que a gente faz na igreja, querido. A nossa liberdade não pode derrubar o outro. Se uma ação na igreja, por mais que não seja pecaminosa, traz problema de comunhão, traz problema de fé, traz dificuldade de compreender o evangelho, serve de alguma maneira de obstáculo para que alguém viva a vida do reino, nós devemos nos limitar. Eu vejo às vezes, e isso é uma baita de uma hipocrisia, porque muitas vezes a gente compreende, eu tenho conversado com alguns pastores e algumas pessoas, e tenho percebido que muitas vezes a gente interpreta uma igreja com base no culto que aquela igreja faz. E entende que você revolucionar uma igreja, você transformar uma igreja, você fazer de uma igreja mais de Deus, é você modernizar o culto. E o que é modernizar o culto? É botar coisas mais alegres e mais diferentes e mais... Não é isso que deveria reger o nosso culto. Porque muita gente, assim, machuca o outro. Vai lá numa igreja em que bateria é proibida. Fala, não, mas nós vamos botar a goela abaixo. E machuca o outro. Onde ninguém bate palma. Você fala, eu vou bater palma. É como se isso fosse o grande problema que Deus quer realizar no mundo. Tem tanta guerra, tem tanta gente passando fome, tem tanta gente no mundo que nunca ouviu falar de Jesus. E você está preocupado se a igreja bate palma ou não. Se pode ou não pode, dança. Quando a palavra de Deus nos ensina, você tem que cuidar da consciência do outro, com o amor do outro, com o amor pelo outro. Cuida. As pessoas têm seu jeito e pessoas são mais fracas em algumas coisas e mais fortes em outras. Se a tua liberdade vai trazer problema, tem de paz. Por isso que ele termina dizendo, olha, preserve a paz uns com os outros. Cuida. Se submete. Porque é assim que a gente vive em paz. Mas mais do que isso, às vezes nós temos irmãos que lutaram com lutas muito duras para chegar ao evangelho e para se livrar de certas amarras que tinham na vida. E se livra dessas amarras e sabe que tais amarras significam para ele mesmo prisão. Tais ações são pecados, vão o trazer para baixo de novo. E nós fazemos questão de exibir a nossa liberdade diante desses irmãos, para que eles entendam que aquilo não é pecado, mas aquilo os faz cair. Eu estou falando muitas vezes de vícios. A palavra de Deus é cheia de momentos em que os discípulos bebem, Jesus bebe. Tem festa, Jesus faz vinho. Mas tem gente que luta muito com o álcool para estar na igreja. E conseguiu vencer o álcool. E é o irmão da igreja, bonitão, vai lá, tira uma foto do copo de cerveja, bota lá no Facebook, escreve, iniciando os trabalhos. Celebrando um tipo de vida que muita gente lutou para deixar. E você está servindo de pedra de tropeço, você não está cuidando da mente do outro. Mas a Bíblia não diz nada contra a cerveja, é verdade, não diz, diz contra a embriaguez, isso é verdade. Mas se você vai fazer o seu irmão tropeçar, você tem que ter zelo pela mente do outro. Você tem que ter cuidado. Porque toda sabedoria, ela deve se expressar em amor. A verdade sem amor não vale de nada, o conhecimento sem amor não vale de nada. Então nós convivemos, expressamos o evangelho e alimentamos os fracos para se tornarem fortes, para fazer a vontade de Deus na terra. Mas depois Jesus Cristo entra no campo do tropeço próprio, quando nós mesmos nos fazemos tropeçar. E ele diz, olha, se você faz o outro tropeçar, você deveria ter morrido antes de fazê-lo. Se você está querendo fazer o outro tropeçar, se você faz isso, era melhor que você tivesse morrido antes, porque isso traz juízo para você. E você está espalhando, não está juntando. Agora, você mesmo é o seu inimigo. Você mesmo tem as suas armadilhas. Você mesmo te faz tropeçar. E se a tua mão faz você tropeçar, é melhor você arrancar sua mão fora. Porque é melhor ficar sem mão no reino do que ser o tempo, o corpo inteiro jogado no inferno. Se os teus pés te fazem tropeçar, o teu pé, corta o pé fora. Porque é melhor entrar sem o pé do que ser lançado o corpo inteiro no inferno. Se o teu olho te faz tropeçar, arranca o olho fora, porque é melhor ter um olho só do que entrar com o corpo inteiro, dois olhos e tudo mais no inferno. Não é que Jesus Cristo está falando de uma salvação pelas obras ou de uma perfeição cristã. Jesus Cristo está chamando atenção para como o pecado é sério. Ele não está dizendo, olha, sua mão te faz pecar, arranca ela fora. Ele está dizendo, seria melhor você arrancá-la fora. Se é que isso fosse te impedir de pecar. Mas não vai, porque o pecado não é a sua mão, o pecado não é o seu olho, o pecado não é o seu pé, o pecado é no seu coração. E não dá para você arrancar o seu coração fora. Não é uma apologia da amputação, esse texto. Nem uma apologia do suicídio, não é. É um anúncio da seriedade do pecado. O pecado é algo tão sério que você deve lutar contra isso. Porque é melhor você lutar contra o pecado, custe o que custar, do que colher o fruto do pecado lá na frente. Porque o salário do pecado é a morte. E Jesus Cristo se entregou para nos livrar dessa morte. E agora nós somos chamados para uma vida segundo o reino. Mas, queridos, nós não levamos isso aqui a sério, mas de maneira nenhuma. Quantas e quantas vezes pecamos e sabemos que estamos pecando e continuamos no pecado. Sabe aquela vez que você fala de um irmão e na hora que você fala de um irmão, dá uma agulhada no seu cérebro? Para. Espírito Santo dá um cutucão assim. Para. E aí você continua. E você engana você mesmo que você está fazendo aquilo pelo bem do outro. Não fazemos isso? Não fazemos isso? E a questão não é se a pessoa pode ouvir ou não pode ouvir. A questão é que Deus está lá no meio. E você está pecando, porque a palavra de Deus fala para você não fazer isso. É uma maledicência. Se a tua língua te faz pecar, querido, está na hora de você tomar cuidado dela. Porque quem controla a língua, tá, o homem é perfeito. Então está na hora de cuidar. Maledicência, não. E quantas vezes fazemos tantos outros pecados e não estamos preocupados? E isso, como eu já disse aqui, é expressão de incredulidade, é expressão de falta de fé. Se crêssemos nessa palavra, com a dureza que Jesus Cristo atrás, não levaríamos o pecado como uma coisa tão simples, não é? Se entendêssemos que a língua é flamejada, é incendiada pelo inferno mesmo, não daríamos a ela tanta liberdade. Se entendêssemos que nos nossos pensamentos pecamos, e o que contamina é o que sai do homem, não o que entra, cuidaríamos mais do nosso coração, de onde procedem as fontes da vida. Se entendêssemos que quem sabe fazer o bem e não faz, já está pecando, viveríamos uma vida fazendo mais o bem. Mas para tudo isso a gente dá uma desculpa. Para tudo isso a gente retrai. A gente solta mais a língua, prende mais a mão. Essa palavra dura de Jesus Cristo nos desafia a não viver mais assim. Há uma transformação do nosso coração. Eu estou falando de pecados que acredito que são muito gerais. Pega ou já pegou quase todos nós em algum momento da vida, mas há pecados muito específicos. E a palavra de Deus diz que para quem sabe que está pecando, o juízo é mais duro. A cobrança é mais dura. Quanto mais conhecimento você tem, mais dura a cobrança de Deus sobre você. Mais dura a disciplina. E Jesus Cristo, ou melhor, a Bíblia nos ensina de que povo de coração duro é aquele que ouve o Espírito denunciando o pecado e não se arrepende. Ouve e ouve e ouve e não se arrepende. E ouve a palavra falando e não troca de atitude. Esse foi o povo que ficou andando 40 anos no deserto até morrer. Todo mundo, e tem uma geração nova. Esse foi o povo que, mesmo estando junto com os crentes, no dia do juízo será considerado joio. É Deus que julga, não é a gente. Mas cada um olhe para si mesmo. Gente que ouve, mas não toma aquela palavra com fé e não se arrepende. Porque quem continua pecando, como João nos ensina na primeira epístola, quem vive pecando, não faz parte do reino de Deus. Não está em comunhão com a luz, está em comunhão com as trevas. Se um dia a luz brilhou na nossa face e apontou que é pecado, a gente não pode se entregar ao pecado sem arrependimento. A gente não pode acalentar o pecado no nosso coração e deixar a coisa do jeito que está. Não pode, gente. Senão a gente está brincando de se reunir aqui. Ou então a gente está fazendo da Bíblia apenas um texto que contém coisas que a gente gosta. E aí a gente grifa os versículos bíblicos que a gente gosta e a gente faz a nossa Bíblia. Palavra de Deus segundo Cacau, palavra de Deus segundo a Silvia, palavra de Deus segundo Jorge. Palavra de Deus segundo a gente. Como é que é a palavra de Deus segundo Wagner? Wagner? É cheia de promessa? Está lá só grifando as promessas. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo, amém. Aí aquele texto que fala, quem ama o mundo não é dos meus, eu vou dizer, não, vamos deixar meio de lado. Não ameis o mundo, nem o que nele há. Você deixa ele meio de lado, né? E você fica só que Deus venceu o mundo, mas você mesmo já perdeu para o mundo faz muito tempo. É fé posta em prática. Porque só existe um tipo de fé, é fé posta em prática. A outra é morta. Fé viva é a que resulta em obra. Se não tem obra, é morta. Então a gente precisa frutificar, a gente precisa arrepender, a gente precisa andar. A gente precisa sair do leitinho para comer alimento sólido, deixar de ser carnal, como o apóstolo Paulo fala aos Coríntios. Não pude falar a vocês como espirituais, porque ainda eram carnais. Tive que dar leite ao invés de alimento sólido. E quantos anos estamos tomando leite? Quantos e quantos anos estamos tomando leite? A gente não evolui. A gente não cresce. A gente não se desenvolve até chegar na imagem de Jesus Cristo. A gente fica com as mesmas lutas a vida inteira. O mesmo problema a vida inteira. É ou não é? E a gente não toma a seriedade do pecado. Porque diante do pecado nós somos desafiados a tomar medidas drásticas. Drásticas. Se é a tua mão que te faz pecar, arranca ela fora. Mas não adianta arrancar a mão fora se você não cuida do seu coração. Então você não precisa arrancar a sua mão fora. Se afasta do que te faz pecar. Cuida do seu coração. Enche o seu coração da sabedoria de Deus. Escondi a palavra no meu coração para não pecar contra ti. É o remédio. Porque o pecado é sério. E o chamado para a santidade é sério. E quando vemos diante de Deus, sabendo que temos pecado, e continuamos diante de Deus, achando que estamos sob a liberalidade do sacrifício de Jesus Cristo, a gente ainda não entendeu. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça. E ele já adianta a pergunta que ele sabia que a gente já ia fazer para ele. Que diremos, pois? Continuarei pecando para que a graça aumente? A graça é sempre maior que o pecado? E o que ele diz? De maneira nenhuma. Se você já morreu para essas obras, se você já tem uma vida nova, viva a vida nova. Se você já passou dessa vida para uma outra, se você já está vivendo a vida do reino, é a vida do reino que você deve viver. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Gálatas. Luta contra as obras da carne, não opere mais as obras da carne, mas que haja a partir da sua vida o fruto do Espírito. Não se deixando levar pelo que a carne manda levar, mas alimentando o Espírito que vence a carne. E não simplesmente numa vida de ascetismo, não simplesmente numa vida de quem não faz nada que possa meramente corrompê-lo, mas de uma vida de uma santidade positiva, uma santidade ativa, de que serve o outro, porque quem serve o outro não tem tempo de seguir as paixões do próprio coração. Quando você ama o outro, não dá tempo de ser egoísta. E quando você é egoísta, é que você está pecando. Uma santidade ativa, que limita a sua liberdade porque está preocupado com a mente do outro. Está preocupado com o pecado do outro, não faz o outro tropeçar. Que cuida do outro e admoesta o outro na igreja. Falamos hoje de manhã sobre isso na IBD. O lugar, o melhor lugar para desenvolvermos é em relacionamentos sinceros de amor. E é isso que a gente desenvolve aqui na igreja. É isso que a gente tem que desenvolver. Relacionamentos sinceros de amor em que um admoesta o outro para a gente continuar crescendo. Mas quando a gente recebe a correção da igreja, a correção de irmão, quando a gente recebe uma palavra pastoral, da liderança, uma palavra de um irmão, seja quem for, dizendo: você está em pecado, nós não temos a humildade de abaixar a cabeça e falar: a palavra de fato está dizendo que eu estou em pecado, eu preciso me arrepender. Não, nós temos o orgulho, enchemos o nosso coração e vamos falar: quem é você para dizer alguma coisa? E a resposta para essa pergunta é sempre: eu não sou ninguém, quem está falando é a Bíblia. Porque eu não tenho autoridade nenhuma para chamar a atenção de nenhum de vocês. Quem tem a palavra de Deus? Ninguém aqui pode falar nada de ninguém, porque se alguém achar que pode falar do outro, não tirou a trave do olho ainda. E está preocupado com o cisco. Mas quando a gente tira a trave do olho, a gente não quer que mais ninguém tenha nada no seu olho, porque a gente também não quer ter mais nada no nosso olho. Então a gente ajuda a soprar o cisco do olho do outro, sabendo que a gente precisa ter cisco soprado do nosso também. Entendeu? É assim que o reino funciona. Um servindo o outro. No cuidado. No ensino. Na admoestação. Na guarda da consciência do outro. Na paz que mantemos entre nós. Caminhemos, queridos, de coração sincero para uma vida de santidade. Vamos nos quebrantar diante de Deus. Nós acabamos de ter a ceia do Senhor aqui. Fizemos o exame. Eu tenho certeza que você... Eu falo tenho certeza, eu não tenho como ter certeza, mas eu imagino que nós fomos todos sinceros no nosso exame. Nós e Deus. Senhor, nós estamos eu estou em pecado, eu peco, ou me ajuda na minha fraqueza. Eu tenho certeza que nós somos sinceros diante de Deus. Mas agora é hora de evoluir. É hora de, na próxima ceia, você se arrepender de outro pecado. Não continuar na mesma coisa. Toda ceia, todo mês, você volta para Deus com o mesmo problema. Está na hora da gente caminhar nisso aí. Crescer. Produzir em nós o fruto. Ou a parte do fruto que ainda falta. O fruto do Espírito é uma coisa só, sabia, né? Não são os frutos do Espírito. Aquela imagem de uma árvore cheia de frutinho. E cada um lá está escrito amor, alegria, paz. Não é uma idade correta, não é uma imagem correta. A imagem correta é de um fruto só, com tudo aquilo. E a gente buscar produzir isso tudo, buscando o Espírito. Então, quando a gente se reconhece em falta com Deus, a gente se arrepende para mudar de vida, para lutar contra o pecado, para arrancar da gente o que faz a gente cair, para arrancar da gente o tropeço, para sair fora desse tropeço, para viver a vida segundo a vontade de Deus. Se é o teu namoro que te faz pecar, arranca o teu namoro fora. Se o teu emprego te faz pecar, arranca o teu emprego fora. Se o teu dinheiro te faz pecar, arranca seu dinheiro fora. Como você vai arrancar seu dinheiro fora? Submetendo seus bens à vontade de Deus. Não na sua mão, dando na mão de Deus. Estou falando para você dar tudo aqui na igreja? Não, não é isso que significa. É, com uma mente submetida a Deus, usar o seu recurso, entendeu? Porque não é a abundância do dinheiro que faz pecar. A palavra de Deus nos ensina que tanto a abundância quanto a falta nos faz pecar. As duas coisas faz pecar. A gente precisa submeter nossa vida a Deus. Se a gente não tem essa seriedade com o pecado, a gente patina no mesmo lugar. Então somos chamados para encarar seriamente essa questão. Jesus Cristo termina dizendo que cada um será salgado com fogo. Palavra estranha, salgado com fogo, o que é isso? É uma ideia de purificação. O fogo purifica. E o sal mantém a carne sem se apodrecer. Né? Naquela época não tinha geladeira. É uma excelente invenção a geladeira, né? Quando você chegar na sua casa hoje, você agradece a Deus pela geladeira. Mas eles conservavam o alimento com sal. O sal tinha muito valor, conservava o alimento com sal. E como conservava o alimento com sal? Assim nós somos chamados para uma vida de conservar o alimento também, conservar esse mundo com sal. Esse mundo que está apodrecendo. Mas nós somos o sal da terra, que conserva. Mas o sal não só conserva, o sal dá sabor também. E o sal dá sabor porque ele é diferente do alimento. Por isso que Jesus vai dizer, o sal é bom, mas se ele se tornar insípido, como lhe recuperar o sabor? E a gente tem sido sal diferente do mundo, ou a gente tem sido a mesma coisa? A gente é regido pelas mesmas vontades, ou a gente tem vivido a vontade da graça? Gosto muito da expressão de Paulo, quando ele escreve a Tito, dizendo que a graça de Deus se mostrou salvadora a todos os homens, ensinando. A gente aprende da graça. E se Jesus Cristo viveu uma vida de graça, a gente vive uma vida de graça para com os outros. O sal conserva e dá sabor, porque ele é diferente do mundo. A gente dá sabor para esse mundo. E a gente conserva esse mundo. Então a gente precisa ser assim. Como uma luz que brilha nas trevas. E brilha porque é diferente das trevas. Se a luz fosse igual às trevas, não brilhava. Você não vence as trevas com mais trevas. Está muito escuro aqui, vou escurecer mais para ver se acaba com o escuro. Não. Você acende a luz. E por mais densa que seja a escuridão, a luz de uma pequena vela vai longe. Então a gente precisa também ser essa luz que vai longe. Diferente nas nossas obras. Mas isso exige fé. Fé. Se você nessa noite pensou aí uma situação de pecado no qual você tem, com qual você tem lutado, e você quer vencer isso, você quer deixar isso, você quer se livrar dessa situação, quer fazer o que é certo, querido, eu oro por você, porque eu sei que você precisa de coragem e fé para fazer isso. Mas não desiste, não desanima, porque o Senhor abençoa. É melhor se livrar desse pecado do que estar em comunhão com esse inferno que o fogo não apaga. Não vamos amansar esse texto. Vamos entender da maneira que ele está falando. Ele é duro, que é para a gente entender. Que é para a gente levar a sério. Que é para a gente ser diferente. Como eu disse, não é fácil pregar isso. Não é fácil pregar o evangelho. Não é fácil olhar para Jesus Cristo e encarar a nossa própria podridão. Mas não vamos entrar numa de que, diante de Deus todo mundo é mau, então vamos assim. Não. Vamos buscar uma transformação de vida séria. Eu queria trazer uma imagem mais forte. Eu queria poder chacoalhar a igreja com isso, mas eu não sei como. Eu só sei que a gente precisa voltar o nosso coração para Deus e a nossa ação segundo a vontade de Deus. Porque não tem diferença nenhuma para crente e para gente do mundo. Não tem diferença. E devia ter. Já teve tempo que teve, agora não tem. Enche de crente nesse país e não muda um índice de maldade. Só piora a violência, só piora a corrupção, só piora tudo. Enche de crente nesse país, mas as famílias não melhoram. Só piora. Só aumenta o número de divórcios, só aumenta o número de filhos que está abandonado, só aumenta. Porque a gente está sendo sal sem gosto. Serve para nada. Só para gerar hipertensão. Ou nem para isso. Está sendo inútil. E se é inútil, se é para ser inútil, se é para a gente se reunir aqui e continuar fazendo os mesmos pecados lá fora, tem lá na frente um fogo que não se apaga esperando a gente. Então era melhor aproveitar essa vida antes do fogo para ficar em casa assistindo televisão. Porque se não é para a gente mudar de vida e viver o que o reino está falando, o que Jesus Cristo está pregando, se não é para ter o evangelho na nossa vida, isso aqui não vale de nada. Em vão me louvam, mas o seu coração está distante de mim. Palavra de Deus lá do Antigo Testamento continua ecoando até hoje. Não é? E aí era melhor mesmo a gente parar de brincar de crente. Agora, por outro lado, não é só o medo, mas é a glória tremenda que Deus pode manifestar no mundo. Quando pecadores verdadeiramente arrependidos se entregam de coração a Deus e reconhecem que são pecadores e precisam dessa graça. Porque foi gente terrível que Deus usou para fazer a sua vontade. Paulo matava crente, gente. Tenho certeza que nenhum de vocês aqui nunca matou um crente. Paulo matava. E depois saiu pregando o evangelho, sendo chicoteado, sofrendo naufrágio, foi picado por serpente, foi... Pecadores que se entregam nas mãos de Deus, conhecem a Jesus Cristo e a glória de Deus revelada nele. E esses vivem uma vida de fato sobrenatural. Você acredita nisso? Você acredita nisso? Acredita mesmo? A gente se reúne aqui na igreja e canta. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Você acredita que Deus pode fazer grandes coisas? Se você acredita nisso, é hora de se entregar a esse Deus em obediência. Não leva mais a vida numa fé que não se importa. É se entregar a Deus. Ah, tô salvo. É aquela música que eu sempre cito aqui, né? Eu acho ela... complicada, né? O trem das boas novas lá do céu que conduz à salvação. Vou no trilho certo. Nunca voltarei ao lugar da perdição. Parece que eu estou sentado no trem esperando a glória chegar. Né? Mas a caminhada para o céu não é eu sentado num trem de luxo, no vagão restaurante, comendo enquanto estou esperando a glória chegar. É eu de pé descalço, carregando uma cruz morro acima. E essa cruz é minha. É de negação de mim mesmo. É de abandono da minha vida errada. Então nós vamos orar e falar com Deus. Nós vamos cantar uma música. Vem aqui, a equipe de louvor, pode já ficar aqui à frente. Uma música de quebrantamento. Um clamor a Deus, diz, perdoa-me, Senhor. E assim, você vai cantar como uma oração de verdade. Uma oração de verdade a Deus. Por que cantar? Por que nós vamos cantar? Por que a gente não vai embora agora? Porque essa é uma canção muito edificante. Eu quero que os irmãos reflitam nessa letra. Profundamente bíblica, profundamente verdadeira. Não trata o pecado como qualquer coisa. Depois a gente vai orar, fazendo um culto. Sabe por que a gente vai orar fazendo culto? Porque a palavra de Deus nos ensina que o culto a entrega do nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, se até agora a gente estava aqui levando o pecado como qualquer coisa e deixando a nossa vida e nosso corpo servir a nossa própria vontade, então a gente ainda não cultuou essa noite. Então a gente vai cultuar entregando o nosso corpo a Deus para que Ele faça a vontade através de nós. Amém?